Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020, e está começando agora mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e tenho muito prazer de te fazer companhia na próxima hora, trazendo muita informação importante para o seu dia a dia, destaque para a pandemia do coronavírus, mas além disso, aqui no Bem Viver tem espaço para agroecologia, dicas de saúde, educação e cultura. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista e uma grande rede de emissoras em diversos municípios brasileiros também transmitem o Bem Viver Brasil afora em diferentes horários. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Um grande abraço para todos que acompanham o Bem Viver por essa rede de emissoras. E você também sintoniza o programa em qualquer lugar do mundo pela internet, na Rádio Brasil de Fato. O endereço é radio.brasildefato.com.br. Gosta de podcast? A gente está no Google Podcast e no Spotify.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o programa chamando sua atenção para iniciativas muito importantes que estão acontecendo em alguns bairros de São Paulo. Estou falando de ações do Movimento Periferia Viva, organização que é responsável por um trabalho de muito cuidado e atenção com uma parte da cidade que os olhos da prefeitura parecem, às vezes, não enxergar. Desde que começou a pandemia, o movimento vem realizando sistematicamente entregas de cestas básicas e atendimento de saúde e jurídico para a população de diversos bairros na periferia da capital. No último final de semana, uma outra atividade muito importante também começou, a formação de agentes populares de saúde. A ideia é capacitar moradores dos bairros para ajudarem no combate ao coronavírus com os vizinhos. É um jeito de botar na prática a ideia de cuidado em comunidade. Vamos ouvir a reportagem de Igor Carvalho, que conta mais detalhes dessa ação com locução de Lucas Weber.
O bairro Boqueirão, na zona sul da cidade de São Paulo, recebeu no último sábado, dia 18, o curso de agentes populares de saúde. O objetivo é treinar integrantes da comunidade para ajudarem a população a estar ciente de como combater o coronavírus. No próximo sábado, dia 25, a atividade será realizada no Jardim São Savério. Essa é uma iniciativa da campanha Periferia Viva, que é organizada por diversos movimentos, como o MTD, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores por Direitos, o MST, Consulta Popular, Casa de Saúde e Rede Cursinhos Podemos Mais. As atividades estão ocorrendo na Escola Nacional Paulo Freire. Uma das organizadoras, Júlia Gomes, do MTD, explicou que a ideia de formar agentes da comunidade é para que fortaleça o laço de um cuida do outro.
Então, esse é um curso que tem como objetivo formar agentes, pessoas da própria comunidade, que vão cuidar dos seus vizinhos, seus amigos, que moradores do território, vão auxiliar ao combate ao coronavírus, né, pensando nesse contato mais próximo e conhecimento mais próximo da família, preocupação com a própria comunidade para que esse vírus não se espalhe.
O curso ocorre na esteira de outras ações que os movimentos levaram às comunidades nos últimos 3 meses, como entregas quinzenais de cestas de alimentos, além de atendimento jurídico e de saúde. A participação no curso é gratuita. No Boqueirão, os moradores ainda têm mais 2 encontros, um no dia 1º e outro no dia 15 de agosto. Já em Jardim São Savério, as datas são 25 de julho, 8 e 22 de agosto, sempre das 9 da manhã às 5 horas da tarde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Lucas Weber.
Muito legal a iniciativa. Aqui no Bem Viver a gente já falou algumas vezes de ações do Periferia Viva. É lindo demais ver essas ações que não acontecem só em São Paulo, mas sim pelo país inteiro. Bom, aproveitando o tema solidariedade, a gente traz uma notícia de um pessoal que está na ponta do exemplo internacional de solidariedade. Você já deve ter imaginado. Sim, estou falando dos médicos cubanos. No final de semana, a prefeitura da cidade italiana Crema declarou apoio para que os profissionais participem do Prêmio Nobel da Paz de 2020. Você deve lembrar que aqui no Bem Viver a gente já noticiou como pelo mundo inteiro essa campanha é forte e a Itália é um dos destaques, até porque os médicos cubanos realizaram um trabalho incrível por lá há mais ou menos 2 meses no combate ao novo coronavírus. E no caso de Crema, a cidade recebeu ao todo 37 médicos e 15 enfermeiros cubanos que atuaram num hospital de campanha durante 2 meses. Crema fica na região da Lombardia, líder em números absolutos de casos na Itália. A região teve quase 100 mil pessoas infectadas, o que é basicamente a metade do total da Itália, segundo informações do Ministério da Saúde de lá. Todo o nosso apoio à campanha dos médicos cubanos para o Nobel da Paz deste ano. E falando em Cuba, olha essa notícia boa. No final de semana, o país anunciou que pela primeira vez em 130 dias não há novos casos de transmissão local de Covid. Na última semana, apenas algumas infecções foram registradas em Cuba, todas na capital Havana, a última cidade a flexibilizar o isolamento na ilha. A maior parte do país está livre da doença há mais de um mês. A população é de aproximadamente 11 milhões de pessoas e, no momento, são mais de 2.400 casos e 87 mortes. É um exemplo incrível no controle da pandemia. Infelizmente, aqui no Brasil, é difícil falar de exemplos no combate à Covid. Claro, antes de citar Cuba, eu trouxe o exemplo do movimento Periferia Viva, que está fazendo um trabalho incrível e exemplar. Mas quando se trata de políticas do governo, é difícil comentar atitudes realmente planejadas e eficientes. Antes de atualizar a situação dos números de casos no Brasil, como andam as medidas de flexibilização pelos estados, quero atualizar como anda a renda emergencial, que é sim uma medida importante no combate à doença, mas que a gente já relatou aqui diversas vezes, tem problemas. Talvez você mesmo que está escutando a gente seja exemplo de alguém que não conseguiu receber os R$600 ou está à espera da liberação ou do saque, enfim. O que eu vou compartilhar agora é um anúncio de ontem do governo federal a respeito da quarta parcela. Havia uma dúvida como seria esse pagamento, se seria integral ou parcelado. Pelo que foi dito nessa segunda, é que os R$600 serão pagos sem divisão, ou seja, o beneficiário vai receber a quarta parcela inteira, na íntegra. Vamos entender melhor na reportagem de Michele Carvalho.
O governo federal desistiu de fragmentar o pagamento das duas próximas parcelas do auxílio emergencial. Dessa forma, mais de 65 milhões de brasileiros beneficiados com o programa irão receber mais 2 pagamentos de R$600. Um novo calendário foi divulgado pelo Ministério da Cidadania na última sexta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União. O recebimento será feito primeiro em contas digitais. Quem começou a receber o benefício em abril e já sacou as 3 primeiras parcelas terá o quarto pagamento de R$600 entre os dias 22 de julho e 26 de agosto. Já o calendário de saques começa em 25 de julho e vai até o dia 17 de setembro. O quinto pagamento de R$600 começará em 28 de agosto e os saques em 19 de setembro. A ideia de desmembrar o pagamento do auxílio foi do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o parcelamento das novas parcelas poderia ser feito em até 4 vezes, de forma que o valor seria reduzido até que os beneficiários deixassem de receber. Depois das críticas de parlamentares, o governo recuou e alguns representantes da oposição chegaram a pedir a manutenção do benefício de R$600 por mês até o fim do ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Michele, muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse calendário que a repórter esclareceu não é para os beneficiários do Bolsa Família. Esse público já está recebendo os R$600 referentes à quarta parcela desde ontem, segunda-feira. O calendário está escalonado pelo número final do NIS. Ontem foi para quem tem o dígito 1 no final do cartão, hoje recebe quem tem NIS terminando com 2, amanhã 3 e assim por diante. Lembrando que no final de semana não tem pagamento, então a transferência retoma na segunda, dia 27, para quem tem NIS terminando em 7. Ontem houve a liberação de outro benefício, o saque emergencial do FGTS, como tem sido chamado. A Caixa está disponibilizando aos trabalhadores para acessarem até um salário mínimo do seu fundo. Esse benefício também está seguindo um calendário, no caso, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Ontem foi a vez de quem nasceu em abril, mas atenção que o saque desse dinheiro só vai estar disponível no dia 5 de setembro. Na próxima segunda-feira, dia 27, será a vez dos aniversariantes de maio. Para saber se você recebeu, vai receber ou qual será o valor, a dica é acessar o site caixa.gov.br. Logo na capa, você já vai ver um link a respeito do FGTS emergencial. Ali você preenche um cadastro com seus dados pessoais e tem acesso às informações necessárias. Bom, a gente está dando várias dicas de como ter acesso aos benefícios, mas você deve ter percebido que é sempre usando aplicativo ou indo no site, né? Tem que ter internet. Isso tem sido uma das grandes críticas ao governo nas medidas de transferência de renda durante a pandemia. A gente sabe que boa parte da população, a que mais precisa, inclusive, não tem acesso à internet. Então, como é que a pessoa vai conseguir se cadastrar e acompanhar seu pedido para saber quando e como terá o dinheiro? Pelo Brasil inteiro, a gente tem exemplos de pessoas nessa situação. Eu vou pedir sua atenção para ouvir uma reportagem especial que conta sobre o caso da comunidade Vila da Barca, em Belém. A repórter Catarina Barbosa foi para lá conversar com a população para entender quais estão sendo os desafios para a comunidade superar a crise gerada pelo coronavírus. E, bom, na verdade, os principais problemas são muito anteriores à chegada da Covid. O saneamento básico e a falta de água tratada nas casas são retratados como os principais problemas que a população enfrenta. Vamos ouvir, então, a reportagem que conta melhor a situação na Vila da Barca.
A principal recomendação da Organização Mundial da Saúde e das autoridades médicas para combater o avanço do novo coronavírus é simples e objetiva: isolamento social. Mas para mais de 7 mil moradores da comunidade da Vila da Barca, em Belém, no Pará, a orientação da OMS é praticamente impossível de ser realizada. Eles moram em uma das maiores favelas de palafitas do país, um tipo de habitação sustentada por estacas de madeira às margens de um rio. O local fica próximo a um dos bairros mais ricos da capital, com apartamentos que chegam a mais de R$1 milhão. No entanto, quem mora na comunidade sofre com o descaso das autoridades públicas. Cenas como crianças andando em meio ao lixo, falta de água nas torneiras, esgoto sanitário a céu aberto e ausência de energia elétrica fazem parte da rotina das pessoas. O Brasil de fato esteve no local e foi recebido pela líder da Associação de Moradores, Inês Medeiro, que denuncia a situação de abandono.
A falta de água, a inexistência do esgotamento sanitário, muitas casas não têm água potável, ela não chega até a torneira desses moradores e aí eles têm que encontrar formas de tentar sanar essa dificuldade que às vezes nem conseguem. E nesse período de isolamento social, de pandemia, ficou ainda mais acentuado esse problema, visto que muitos têm que ter pelo menos o mínimo para se manter.
Rosana dos Santos, de 24 anos, nasceu na Vila da Barca e vive na pele essa realidade. Ela mora em uma pequena casa de 4 cômodos, onde mora com a mãe, o pai, um primo, 3 filhos dela e mais um de criação, porque a mãe, que é sua irmã, está presa. Apesar da gravidade da pandemia, os problemas na comunidade são tantos que parece não haver espaço para se preocupar com um vírus tão letal. Rosana conta que a mãe, empregada doméstica, já até contraiu o novo coronavírus, porque a patroa não a liberou para cumprir o isolamento social em casa.
Ela passou bastante tempo arriada aí, com muita dor. Aí, às vezes, ela nem encostava perto das meninas e ficava trancada dentro do quarto, mas mesmo assim ela ia trabalhar.
Os moradores da Vila da Barca, apesar de morarem às margens da Baía do Guajará, vivem com uma série de privações. Eles também são gratos ao rio, porque na falta de água limpa, é a da Baía que eles usam. A presidente da associação, Inês Medeiro, detalha a contradição de que, quanto mais perto do rio, maiores os problemas de abastecimento de água para os moradores.
Engraçado porque tem uma controvérsia aí, né? As pessoas que estão mais próximas do rio, aqui na vila, são as que mais sofrem com a falta de água potável. E aí, com isso, eles acabam tendo que buscar uma forma de conseguir essa água. E qual vai ser? Através do rio. Então, eles acabam tendo contato com a Bahia, que ela é contaminada, que ela é cheia de dejetos.
Angélica Lopes tem 44 anos e é outra moradora da comunidade, que também utiliza a água do rio para realizar as atividades do dia a dia. Ela explica que há toda uma mecânica para poder usar a água da maré. É preciso esperar o rio encher para somente assim poder puxar a água.
A dificuldade é essa. Não dá na torneira aqui, só se for com bomba. E quando não tem água na torneira, quando a maré está enchendo, a gente espera a maré encher para a gente poder pegar água para fazer as coisas. Menos para lavar roupa e lavar louça.
O cuidado de esperar a maré encher ou vazar é necessário, porque quando a maré sobe, traz a água do rio. Mas quando ela desce, leva todo tipo de lixo e dejetos humanos, inviabilizando o uso pelos moradores. Apesar de tanta dificuldade e privações de direitos humanos que não deveriam ser negados a nenhum cidadão, Angélica admite que não pensa em trocar seu lar na beira do rio por uma casa de alvenaria. Ao lado dos recipientes cheios de água usados para lavar louça, roupa e cozinhar, ela afirma que gostaria apenas que as autoridades reconhecessem os direitos dos moradores. Angélica tem consciência de que quem mora na Vila da Barca tem tanto direito quanto quem habita em um apartamento de R$1 milhão. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito grave a situação que a comunidade enfrenta, é descaso completo do poder público que ignora o que está acontecendo na Vila da Barca. Ainda mais agora durante a pandemia, que, como a Catarina destacou logo no começo da reportagem, a população não tem condições de cumprir as recomendações mínimas de cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Como é que a gente vai ter medidas de higiene sem água tratada, né? Ao mesmo tempo, é muito emocionante ouvir a fala da moradora Angelina Lopes, que conta que não quer sair de lá. Ela tem apreço pela sua casa, pelo bairro, pela comunidade, e o que ela pede é que os direitos básicos sejam concedidos para ela e para toda a população local. Vamos agora à nossa ronda pelos estados sobre a situação do coronavírus. Primeiro a gente fala com a repórter Amélia Gomes, em Belo Horizonte, que nos conta sobre uma decisão da justiça de ontem que vai obrigar os bares e restaurantes a serem reabertos antes do plano da prefeitura. Como é essa história, Amélia? Tudo bem por aí?
Olá, Nara. Olá para você que está nos escutando no Bem Viver. É isso. A Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, conseguiu na justiça uma liminar para reabrir estabelecimentos do tipo em Belo Horizonte. Pelo texto, o juiz determinou que caso a prefeitura intervenha no funcionamento desses estabelecimentos, estará sujeita a multa de R$50 mil por cada interferência. O juiz determinou 12 protocolos sanitários a serem seguidos para o funcionamento dos bares, lanchonetes e restaurantes, como o distanciamento entre mesas, uso de máscaras e outras medidas do tipo. Nara, lembrando que ontem nós completamos 4 meses desde o início das medidas de isolamento social aqui em Belo Horizonte. No momento, todos os comércios não essenciais estão fechados na capital e não havia previsão de volta. Mas tudo isso era antes dessa medida judicial. Medida essa que foi concedida diante de uma taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em 91% aqui em Belo Horizonte. Cabe ressaltar, para quem está nos ouvindo, que a taxa de ocupação dos leitos aqui na capital mineira vinha se mantendo em baixa até a decisão do prefeito Alexandre Calil de reabrir o comércio. Após a decisão, as taxas tanto de ocupação de leitos quanto de contágios e óbitos começaram a subir, o que levou Calil a, no último dia 26, retroceder na abertura do comércio. Segundo dados divulgados na segunda-feira, aqui em Belo Horizonte, nós estamos com 14.001 casos confirmados de Covid-19 e 341 óbitos. É com você, Nara. Amélia Gomes, de Belo Horizonte.
Muito grave a situação em Belo Horizonte, com certeza vamos seguir acompanhando, vamos te chamar novamente para entender o desenrolar dessa situação. Amélia, obrigada. Agora vamos seguir para o Nordeste, conversar com o nosso repórter Daniel Lamira. Em Recife, começam a ser liberados os acessos às praias. É isso, Daniel? Como vão as coisas por aí?
Olá, Nara. Olá, ouvintes. É isso mesmo, Nara. Neste final de semana, as cidades litorâneas de Pernambuco foram uma a uma liberando o acesso à praia e ao banho de mar. Alguns municípios liberaram no sábado passado, como o caso do Recife, outros no domingo, a exemplo de Olinda, e ainda teve gestão liberando no dia de ontem, como no caso do Cabo de Santo Agostinho. Cada município está adotando suas regras no protocolo de flexibilização, mas é comum entre todas elas a proibição de aglomerações e o uso de máscaras nesses espaços. E o que vimos neste final de semana? A movimentação foi moderada, isso né, comparando com o cenário tradicional das praias nos finais de semana aqui em Pernambuco, porém, muita gente desrespeitou as regras. Isso gera preocupações, porque mesmo que as praias estejam sendo fiscalizadas, sabemos que é um espaço muito extenso para uma efetividade maior, né, do que é necessário se acompanhar em cada uma dessas praias aqui em Pernambuco. Nas redes sociais circularam imagens de muitas pessoas próximas umas às outras e também sem o uso de máscaras. Também foram feitos flagras de pessoas praticando esportes coletivos como futebol, prática ainda proibida entre todos os municípios que adotaram essa flexibilização. Nara, esses são os destaques daqui de Pernambuco. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e passo a palavra para você.
Muito obrigada, Daniel Lamir. Vamos seguir acompanhando para ver se a população vai realmente respeitar as medidas e que impacto tudo isso vai ter na tentativa de conter a propagação do vírus. Vamos falar agora um pouco sobre a situação no continente africano. A gente estava falando há pouco da importância da água tratada como elemento importante para evitar a contaminação do vírus, né? A dica de lavar sempre as mãos foi uma das primeiras a ser ecoada. Mas como é que a gente pode pensar em formas de controle que envolvem higiene e tentativas de aumentar a defesa do nosso organismo quando o direito à água é negado? Um caso na África do Sul exemplifica como as comunidades pobres precisam batalhar para ter acesso à água potável. Vamos chamar Douglas Matos, da redação do Brasil de Fato, em São Paulo.
Para os moradores de Ramanskraal, pequena cidade no norte de Gauteng, na África do Sul, a chegada de um caminhão-pipa uma vez por semana é um luxo e dá vida aos moradores, que vêm sofrendo a indignidade de ter que implorar por água limpa. Fazer fila na frente de um caminhão não é o ideal, mas para eles é melhor do que ter de utilizar água contaminada com esgoto. Ao longo dos últimos 4 anos, os moradores vêm reivindicando o direito básico de acesso à água potável. Com uma infraestrutura ultrapassada, a água contaminada de um rio desemboca na represa de Temba, de onde vem o fornecimento de água da comunidade. O governo destinou mais de 2 bilhões de rands, que equivalem a cerca de 675 milhões de reais, para renovar o centro de tratamento de água local. O projeto, no entanto, ainda deve demorar de 3 a 5 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da New Frame, Douglas Matos.
Um bem tão essencial como a água nem sempre garantido para a população. É lamentável. Exatamente o exemplo que a Catarina trouxe muito bem na matéria sobre a comunidade de Vila da Barca, em Belém. Bom, a gente aproveita para lembrar outras partes pelo Brasil que também seguem lutando por esse direito básico. Movimentos populares que atuam na região semiárida estão alertando o governo federal sobre a necessidade de ampliação urgente na construção de tecnologias para captação e armazenamento de água da chuva. São as conhecidas cisternas de placas que fornecem tanto água para consumo humano quanto para a produção de alimento e criação de animais.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Bom, queria falar sobre um assunto muito importante agora, que tem que ser discutido a todo momento, mas em período de pandemia a atenção tem que ser extra: a saúde do nosso coração. Em 2020, num período de 3 meses, o Brasil registrou um aumento de 30% nas mortes por doenças cardiovasculares em casa. Esse dado é comparado ao mesmo período do ano passado. Para entender as razões desse aumento tão expressivo, a repórter Lúcio Dré foi conversar com uma especialista no assunto, a cardiologista Nicole Queiroz. Na entrevista, a médica explica qual é a relação desse número com a pandemia do coronavírus e também dá dicas muito importantes de cuidados necessários para prevenir doenças cardiovasculares. Vamos ouvir.
Entre os meses de março e maio deste ano, houve um aumento de 31% nas mortes por doenças cardiovasculares em casa em relação a 2019 no Brasil. Neste intervalo, o número de óbitos por doenças como morte súbita, parada cardiorrespiratória e choque cardiogênico saltaram de 14.938 no ano passado para 19.573 em 2020. Os dados são apresentados pela SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pela ARPEM, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais no Brasil. Eu convido os ouvintes da Rádio Brasil de Fato e do programa Bem Viver para entender melhor os fatores que podem ter levado a esse quadro, assim como receber orientações de como prevenir as doenças cardiovasculares com a cardiologista Nicole Queiroz, membro do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein em São Luís, em São Paulo, e coordenadora do Grupo Doutor Vida. Doutora Nicole, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Eu agradeço o convite.
Para começar, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns no país e a que se deve esse aumento de mortes em plena pandemia?
Então, antes da gente falar de Covid, lembrando das doenças mais prevalentes, eu quero destacar uma que está sempre em primeiro lugar nos últimos anos, que é a hipertensão arterial. Infelizmente, a maioria das pessoas que têm pressão alta não sentem nada. E quando vão sentir alguma coisa, já estão no momento em que a gente chama de emergência, né? Quando tem lesão de algum órgão, tipo derrame cerebral ou infarto, ou dissecção de aorta, que é o quadro mais dramático. Mas a doença que mais mata, mortal, é a hipertensão. Essas pessoas que têm doença, né, que já têm a hipertensão, pertencem ao grupo de risco para pegar Covid. Então, quando a gente vai falar do Covid, a gente fala do aumento de mortalidade em pessoas que já tinham doença cardiovascular, a gente já imaginava que isso ia acontecer, porque a gente sabe que é um grupo mais suscetível. O que chama bem a atenção nessa pesquisa, nesses dados, é que eles falam de uma queda de mortalidade de infarto. E aí começou a grande discussão se o Covid protege ou não protege. Na verdade, aumentou o número de pessoas que morrem em casa. Então a gente já faz assim uma ideia de que as pessoas estão com tanto medo que nem procuram mais a gente no pronto-socorro e ignoram os sintomas e acabam morrendo em casa.
Então esse aumento se deu por mortes em domicílios e as pessoas estão com receio deixando de ir aos médicos.
A gente está vendo, nessa pesquisa eles falam de 14% de aumento de óbito em domicílio, tá? E a gente atribui a não ir ao médico. A dor no peito não é clássica para todo mundo. Habitualmente a gente sabe que dói no lado esquerdo, que irradia para o membro, para o braço esquerdo, eventualmente vai para a mandíbula, vai para trás, é uma dor em peso. Só que tem pessoas que sentem ela de forma diferente. Por exemplo, o grupo dos diabéticos, que tem uma sensação diferenciada, e as mulheres, que nem sempre têm a dor clássica, e acaba deixando, postergando, acreditando que essa dor vai passar, que foi alguma coisa que comeu, alguma emoção, e acaba não procurando pronto-socorro. Comum também ver pessoas que já têm algum distúrbio de ansiedade conhecido. Tem ansiedade, tem depressão, tem pânico e atribui tudo à causa emocional. Muitas vezes me procuravam, doutor, eu achei que era crise de ansiedade por conta do corona. E, na verdade, a pessoa não é que não possa ter outra coisa, né? Ela tem ansiedade, mas ela tem um corpo. E, eventualmente, a ansiedade vem junto com o infarto, o mal-estar, a dor no peito, acaba provocando mais ainda a sensação de insegurança e medo. Então a gente acaba vendo que as pessoas ficam com a dúvida e não procuram pronto-socorro.
E qual que é o limite, assim, para decidir procurar um médico, mas também evitar as saídas desnecessárias? Como as pessoas devem se comportar caso sintam alguns sintomas?
Então, essa é uma coisa que eu bato super na tecla e sou super defensora. Não existe essa certeza e um organograma, um fluxograma perfeito. Eu acho que subestimar a dor do outro é o grande erro. Você está com dor no peito, você tem um incômodo, tem um peso, um mal-estar, você procura o PS ao pronto-socorro. Não é uma saída desnecessária. É muito difícil a gente julgar. Acredito que para quem está no pronto-socorro como médico, também seja bem complicado. Seu primeiro contato com o paciente, nunca viu, ele já vem bem nervoso, você acredita que é uma crise de ansiedade, e se você não atende direito com paciência, se você não tira uma boa história, não faz um bom exame físico, você perde. Então, eu sempre que tenho oportunidade de conversar com jovens médicos que estão saindo da formação, médicos que estão no pronto-socorro, é lembrar que nem toda doença lê livro, nem toda doença vem desenhadinha como a gente gostaria. Então é importante ser claro na conversa. Não é porque a pessoa tem uma doença psiquiátrica, psicossomática, que ela não pode estar infartando.
E para além da dor no peito, quais são os principais sintomas para a gente alertar nossos ouvintes, né? Para estar bem.
Gente, dor no peito é o carro-chefe. Mal-estar, náusea, uma sensação que você não sabe explicar do que é, uma agonia, dor na mandíbula, dor no braço. Eu mesma já vi infarto que só tinha dor em peso importante nos dois braços, direito e esquerdo. Não precisa ser dor no braço, só no braço esquerdo. Você tem dor no peito que irradia para as costas, para os membros superiores, procura um pronto-socorro. Tá com falta de ar, não tá conseguindo ficar deitado, tá com mal-estar, assim, a gente chama de siricutico aqui em São Paulo. Tá com um siricutico, procura o pronto-socorro. Gente, é importante que o tempo é músculo. Quanto antes você for atendido, maior é a chance da gente salvar o teu músculo, que é o coração.
E agora, quais são as orientações para essas pessoas que estão no grupo de risco, né? É manter o isolamento social o máximo possível, como elas podem se proteger?
Eu sei que é muito tópico a gente falar fica em casa, depois de tantos dias, depois que a gente olha os números da economia, depois que a gente vê o número de desempregado, eu compreendo todas as vezes que alguém fala, doutor, eu não posso ficar em casa. Então eu peço que você que está me ouvindo, que é do grupo de risco, e se você precisa sair de casa, você redobre seus cuidados. Não adianta ter uma máscara de pano e usar ela o dia inteiro e então somente ela. Tem que ter a troca. O Ministério da Saúde já orientou que a gente tem que trocar a cada 2 horas. Acontece que quando a gente conversa, fica aquele bafinho molhado na máscara. E na hora que a gente molha ela, quebra a barreira de proteção. O vírus entra. Então, se você for trabalhar fora 8 horas do dia, você precisa ter 4 máscaras. Você vai usando e põe numa sacolinha dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, que chega em casa no fim do dia e lava ela. Lava as 4 e põe para secar pro dia seguinte. Lava sempre a sua mão. Eu sei que nem todo lugar tem acesso a álcool 70 o tempo todo. Lava com água e sabão, que funciona também. Evita tocar o seu rosto. Você tocou alguma coisa, lava sua mãozinha. Depois encosta no rosto. Se você puder, evite de ficar comendo que tiver coisas descobertas, que estiver em local de grande passagem. Tenta separar seu alimento no tupperzinho, no seu pratinho, no seu potinho. E, por último, o mais importante é manter 1,5 metro de distância. Eu sei que, de repente, vai pegar um coletivo, um transporte coletivo, um transporte público, e está absolutamente lotado. Nesse momento, tenta ficar mais próximo possível da janela.
E aí eu queria perguntar para a senhora da importância do acompanhamento dos pacientes crônicos, né? De continuar indo tanto tomando os medicamentos quanto indo às consultas.
Então, gente, não tem nenhuma evidência nesse momento que qualquer medicação possa piorar um sintoma de Covid. Então, não deixem de tomar os seus remédios. A gente tem as modalidades do teleatendimento. Eu sou adepta, eu atendo conforme o CRM liberou durante essa pandemia. E tem pessoas que não têm esse acesso. Então, quem não puder fazer a videochamada com o seu médico, vá pessoalmente, vá presencialmente. Não é superficial, não é uma saída desnecessária. Exames e consulta médica é essencial, principalmente para você que já tem alguma doença, tipo colesterol, tipo obesidade, pressão alta, doenças estruturais, pós-infarto ou uma valvulopatia. Você é sim candidato à medicina de forma essencial, não é preventivo.
E a senhora é intensivista também, né, da UTI Covid, dos hospitais São Camilo e São Luís. O que você pode relatar pra gente do que está sendo vivido nesse momento? Quão grave é a situação?
A primeira onda forte, eu já acho que, eu não sei se a gente se acostumou ou se os casos estão assim, estabilizados, acrescente. Continua muito grave. A gente continua lutando todo dia, não tem medicação específica, não tem vacina ainda validada, tá tudo em pesquisa. Então, é uma rotina bem complicada, assim, de você tá com um doente que você não tem um tratamento certeiro, né? Pra quem não teve ainda, eu já peguei Covid, mas quem não pegou, né? Lida com o medo, lida com as incertezas. Eu acho que nessa altura da quarentena, a maioria dos meus colegas já se acostumaram com ter que ter uma atenção redobrada, a gente tem uma rotina diferenciada, a gente se troca já no estacionamento, a gente não sobe com objeto de uso pessoal para o hospital, tem toda uma rotina diferente, mas acho que agora, depois de tanto tempo, já virou parte de mim essa rotina.
Doutora Nicole, foi ótimo aprender um pouquinho mais, entender como se prevenir, obrigada por conversar com a gente aqui do Bem Viver.
Eu que agradeço, espero que vocês fiquem bem, em segurança, e tamo junto, gente. É um dia de cada vez, vai ficar tudo bem.
Entrevistamos a cardiologista Nicole Queiroz, do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein, do Hospital São Luís, e coordenadora do Grupo Vida, sobre o aumento de morte por doenças cardiovasculares em meio à pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Muito obrigada pela entrevista, Lu Sudré. Importantíssimas todas as dicas que a médica trouxe. É um cuidado que não pode, de maneira nenhuma, ser negligenciado. Eu lembro que na semana passada a gente fez um comentário muito parecido ao ouvir uma entrevista sobre o Julho Verde, a campanha de conscientização ao câncer na região da cabeça e do pescoço. Naquela ocasião, a gente comentou sobre como o autocuidado é importante, é uma dedicação que precisa ser feita cotidianamente. Criar uma rotina de ter atenção para a sua saúde, perceber como está funcionando o seu corpo, não só fisicamente, mas todos os processos, até mentais, digestivos, respiratórios, enfim, todo o seu sistema. Conhecer melhor o seu organismo, ter uma atenção geral, ajuda muito, inclusive, na hora de relatar para o médico o que você está sentindo. Não dá para se desconectar da própria saúde.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A gente segue falando sobre a pandemia para compartilhar os avanços na busca pela vacina. Ontem saíram duas informações bem relevantes que mexeram com as expectativas do mundo todo. Uma delas é a respeito da vacina que está sendo feita no Reino Unido pela Universidade de Oxford. Os primeiros dados de um estudo envolvendo 1.000 pessoas mostraram resultados positivos. Segundo o ensaio publicado na revista científica The Lancet, as pessoas que receberam a vacina produziram anticorpos e glóbulos brancos para combater o vírus. É muito bom ouvir tudo isso, mas não muda nada a perspectiva de quando a gente vai ter vacina pronta. Isso tudo significa que os estudos vão bem, mas não garante uma data e nem que tudo vai seguir dando certo até o final dos experimentos. O caminho a ser seguido é longo, portanto, o que a gente tem que fazer agora é se isolar, ficar em casa o máximo possível, quem puder, tem que ficar isolado. Essa é a melhor maneira de combater o coronavírus nesse momento. Outra notícia que a gente quer comentar sobre o tema é uma que envolve o Brasil. Ontem chegou no país a Coronavac, a vacina chinesa que será testada em voluntários brasileiros. Vamos saber melhor na reportagem de Caroline Oliveira. A locução é de Daniel Lamir.
A Coronavac, vacina chinesa para a Covid-19, começou a ser testada em voluntários brasileiros nesta segunda-feira, dia 20, em São Paulo. O produto foi encaminhado ao Instituto Butantan, onde os testes devem durar cerca de 3 meses. De acordo com o governo de João Dória, nesta etapa, somente profissionais da saúde que estejam atuando na linha de frente da pandemia poderão participar do estudo. No total, são 9 mil voluntários de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal que receberão a vacina contra o novo coronavírus. O produto do laboratório Sinovac Biotech tem uma versão do vírus inativado, ou seja, não há presença do novo coronavírus vivo na solução. A ideia é gerar os anticorpos necessários, mas com redução dos riscos. Se a eficácia for comprovada, a vacina já poderá ser distribuída a partir de junho de 2021 no SUS, Sistema Único de Saúde. A parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês foi anunciada no dia 11 de junho e prevê a produção de 100 milhões de doses da vacina em São Paulo. Dessas, 60 milhões ficarão no Brasil e 40 milhões serão enviadas para a China. Até o momento, são cerca de 150 projetos em desenvolvimento por pesquisadores de todo o mundo. A vacina produzida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca também deve ser testada em breve no Brasil pela Universidade Federal de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Muito obrigada pelas informações, Daniel. A gente vai seguir acompanhando de perto tudo que for publicado e divulgado sobre as vacinas contra a Covid. Mas sempre reforçando que nada é para amanhã. O tempo para desenvolver algo tão complexo é longo, exige muitos testes, por isso é importantíssimo a gente seguir com todos os cuidados pessoais para conter a disseminação da doença. Mas é claro que todo avanço tem que ser comemorado e comentado. A gente quer trazer outra descoberta muito interessante sobre a Covid que aconteceu aqui no Brasil, inclusive. Pesquisadores de Sergipe descobriram que a má higiene bucal pode estar relacionada com o agravamento da Covid. Pois é, além do distanciamento social, cuidar da higiene e da limpeza também ajudam a diminuir a contaminação da doença. Como a gente já falou aqui, lavar bem as mãos, tomar cuidado com as coisas que vêm de fora, como, por exemplo, o que a gente compra no supermercado, o que a gente traz da feira, limpar e higienizar as encomendas, os alimentos, tudo isso é muito importante. Como descobriram esses pesquisadores, escovar os dentes todos os dias, mais de uma vez por dia, e usar o fio dental também pode ser um fator para o não agravamento da doença. A gente já sabia que uma boa higiene bucal podia prevenir a Covid, assim como a higiene das mãos, por exemplo. Agora, os pesquisadores aqui do Brasil chegam a essa conclusão relacionada a quem também já está com a doença. Vamos conhecer melhor essa história com a repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional.
Um estudo pioneiro desenvolvido em Sergipe relaciona a má higiene bucal com o agravamento da Covid-19. Um artigo científico com essas hipóteses foi publicado na Revista Brasileira de Educação e Saúde pelo cirurgião bucomaxilofacial Tadeu Roriz, do Hospital de Urgência de Sergipe. Agora, uma análise mais detalhada vem sendo realizada entre pacientes no Hospital Regional de Itabaiana, com tempo estimado de 3 meses. A pesquisa desenvolvida conta com testes estatísticos em que são avaliadas variáveis clínicas periodontais em pacientes com a Covid-19 graves e não graves, com e sem outras doenças, para verificar se há aceitabilidade biológica e imunológica entre essas enfermidades. Tadeu Roriz explica as hipóteses apresentadas no estudo.
A falta da higienização bucal poderia agravar a Covid-19 de duas formas. Na primeira, a placa bacteriana poderia estimular a produção de substâncias pró-inflamatórias na cavidade bucal. Essas substâncias poderiam chegar ao pulmão e se somarem àquelas produzidas pela Covid-19 e aumentar aí a gravidade desse paciente. Na segunda, uma bactéria causadora da doença gengival, doença periodontal, poderiam migrar até o trato respiratório inferior, aumentando aí a possibilidade do aumento dessas citocinas pró-inflamatórias, além de causar uma pneumonia bacteriana associada à pneumonia viral.
O projeto também deve iniciar pesquisa em um hospital particular de Maceió e aguarda aprovação para começar estudos em um outro hospital particular de Sergipe. Unidades hospitalares de outros estados também demonstraram interesse em participar. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Pois é, a gente ressalta que mesmo com todo o desmonte que o governo vem promovendo na área de educação e da ciência, os nossos pesquisadores ainda conseguem fazer muita coisa para o bem coletivo. Isso mostra como é importante o investimento e dá total credibilidade para professores, cientistas, pesquisadores. Eles ajudam a transformar a sociedade. No final, são eles que vão descobrir a cura para essa doença que está causando tantos impactos negativos no mundo.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem, nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos sair um pouco do assunto coronavírus, eu te peço atenção para outro tema extremamente relevante. Você deve lembrar que aqui no programa a gente já falou algumas vezes sobre o Fundeb, né? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele existe desde 2007 e vem sendo responsável por combater a desigualdade no ensino entre as cidades pelo Brasil. A questão é que esse ano o Fundeb pode perder a validade. Para ele permanecer existindo, o Congresso precisa aprovar a renovação. Essa é uma pauta emergencial que, infelizmente, já passou do meio do ano e segue em ritmo lento. Ontem havia expectativa para que ela fosse votada, no entanto, o governo pediu para que a pauta fosse novamente adiada. Vamos a Brasília entender melhor o que aconteceu. Quem nos conta é o repórter Eric Gimenez.
A votação do Fundeb, o fundo destinado à educação básica, foi adiada para terça-feira na Câmara. O adiamento ocorre porque o ministro de Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, ainda tenta convencer líderes partidários a fazer uma mudança de orçamento no texto. O governo quer abocanhar 6 bilhões para bancar uma espécie de voucher creche. O benefício seria destinado por meio do Renda Brasil, um programa ainda inexistente que o Ministério da Economia diz parecer com Bolsa Família. Conforme o plano da equipe econômica de Paulo Guedes, as famílias participantes receberiam R$ 250 por mês para que filhos de até 3 anos sejam matriculados em escolas particulares. O problema é que, pela ideia do Executivo, o complemento adicional da União ao Fundeb deixaria de ser de 20% e cairia para 15%. Deste modo, os 5% retirados seriam justamente destinados ao voucher creche. A imprensa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a proposta apresentada por Ramos está sendo analisada. Por outro lado, ele sinalizou que o Congresso não aceitará mudanças no percentual de complementação. Vale lembrar que a porcentagem de 20% consta no texto apresentado pela relatora do projeto, a professora Dorinha Rezende, do DEM, o mesmo partido de Maia. Segundo o presidente da Câmara, a proposta apresentada pela colega de legenda é uma discussão de anos, já consolidada e com maioria dos deputados dispostos a aprová-la. Além de tentar fazer mudanças no orçamento, o Executivo tentou sugerir no último fim de semana que o Fundeb entre em vigor só a partir de 2020, ou seja, as redes públicas de ensino ficariam durante um ano recebendo 40% a menos do que o previsto. A justificativa é que o governo não sabe de onde vai tirar o dinheiro. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
A gente vai seguir acompanhando muito de perto. Como eu disse, esse ano o Fundeb pode deixar de existir, então é mais do que necessário uma pressão forte para que alguma medida seja tomada até dezembro. Seguindo pelas atualizações do que aconteceu ontem em Brasília, tem mais notícia importante para compartilhar. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para socorrer agricultores familiares enquanto perdurar a crise da Covid. Vamos conversar com a nossa repórter Lu Sudré, que nos conta mais sobre o que aconteceu. Oi, Lu, tudo bem?
Olá, Nara, tudo certo por aqui? Começamos com essa boa notícia para a população do campo. Ontem, dia 20 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê o pagamento de R$3.000 em parcela única para agricultores que não tenham recebido o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso em abril. Para as mulheres agricultoras chefes de família, o valor é de R$6.000, também em uma só parcela. Além do auxílio, o PL garante a criação de um plano de ajuda financeira a agricultores familiares que implantarem projetos elaborados por Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Assim, permite-se a construção de cisternas ou outras tecnologias de acesso à água para consumo humano e a produção de alimentos por famílias atingidas pela seca em meio à pandemia. Também estão contempladas no texto políticas de renegociação de dívidas, como a prorrogação por um ano de parcelas vencidas do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos e de Operações de Crédito Rural, tanto em bancos comuns como por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário. A matéria segue agora para análise no Senado Federal. Se aprovada, vai para a sanção presidencial. Essa primeira aprovação é considerada uma vitória pelos movimentos do campo, que também foram diretamente atingidos pelo novo coronavírus. O projeto, assim como o auxílio emergencial, se faz muito importante porque a Covid-19 segue avançando no país, Nara. Vamos aos números mais detalhados. Até o momento, o novo coronavírus já causou a morte de 80.120 pessoas no Brasil. Segundo o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, entre domingo e segunda-feira dessa semana foram confirmados 632 novos óbitos. Ainda de acordo com os dados do Conselho, no mesmo período foram registrados 20.257 novos casos. O número total de infectados no país é de 2.118.646. São Paulo, que tem o maior número absoluto de casos, soma 416.434 infecções e 19.788 óbitos. O Ceará aparece em seguida, com 147.566 casos confirmados e 7.185 vítimas fatais. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais diagnósticos positivos e registra 141.000 contaminações, mas é o segundo em relação ao número de pessoas que perderam a vida lutando contra a doença respiratória. Até o momento, são 12.161 óbitos. As secretarias de saúde indicam ainda que Pará, Bahia e Maranhão têm registros superiores a 100.000 pessoas contaminadas. Bom, Nara, eu me despeço de vocês por enquanto, mas amanhã estou de volta para falarmos sobre os números da Covid e sobre políticas emergenciais em meio à pandemia, tão essenciais como o PL 735, que acabou de ser aprovado. Um abraço e volto com você, Nara. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada, Lu. O caminho ainda é longo aqui no Bem Viver. Vamos seguir todos os passos desse projeto que é essencial e urgente. Você que é ouvinte assíduo aqui do Bem Viver, talvez lembre que há umas duas semanas a gente falou aqui do sarampo, né? Hoje o assunto voltou para o programa porque a doença segue crescendo no país. O sarampo já foi considerado erradicado no Brasil. Isso em 2016, 3 anos depois, a cidade de São Paulo registrou um surto da doença e esse ano, de norte a sul do país, há casos confirmados. Só em 2020, mais de 5 mil pessoas já foram confirmadas com a doença. Por isso, o Ministério da Saúde renovou a campanha de vacinação contra o sarampo. Agora, o público-alvo são pessoas de 20 a 49 anos. Vamos ouvir a reportagem de Lucas Weber, que explica melhor quem precisa se vacinar.
O Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra o sarampo até o dia 31 de agosto em todo o país. O objetivo agora é chegar nas pessoas entre 20 e 49 anos. Segundo dados da pasta, até então a campanha havia atingido apenas 4,2% do público-alvo. Profissionais da saúde têm alertado a população
população quanto à importância da vacinação contra o sarampo, mesmo durante a pandemia do coronavírus. Uma pessoa infectada pelo sarampo pode transmitir a doença para até 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por vias aéreas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Não é necessário contato direto. O vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde pelo país. Mesmo estando no grupo de atenção da campanha, cada pessoa deve conferir sua carteira de vacinação. Se no caso o cidadão não tomou nenhuma dose da vacina, perdeu o cartão ou não se lembra, deve receber apenas uma dose da vacina. E quais são os sintomas do sarampo? Pessoas acometidas pela doença apresentam febre, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia, que é sensibilidade à luz, e pequenas manchas brancas dentro da boca. Lembrando que bebês devem tomar 3 doses da vacina. A primeira quando tiver 6 a 12 meses de idade, a segunda quando completar 1 ano e a última quando tiver 15 meses. O sarampo foi considerado erradicado no Brasil em 2016. No entanto, em 2019, foram registrados casos da doença em São Paulo. E este ano, ela segue forte. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento são confirmados 5.642 casos de sarampo em 21 estados do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
É isso, como o Lucas trouxe na reportagem e a gente já falou no programa de hoje, não dá para se descuidar da saúde de outras doenças por causa da pandemia. Então você que nunca tomou a vacina ou não se lembra bem, é importante ligar para o posto de saúde perto da sua casa e se informar, saber se lá tem a vacina, se o seu caso se encaixa entre as pessoas que precisam tomar uma dose e se for o caso, se for necessário, ir até a unidade de saúde para se imunizar. Bom, e agora para fechar o programa não poderia faltar uma bela dica de saúde, né? Se prepara que agora vem uma das poderosas, é o própolis, uma substância natural produzida pelas abelhas. Vamos ouvir o Alimenta a Saúde de hoje na voz de Maiara Paixão.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento à Saúde.
Famosa desde o Antigo Egito, a própolis também era conhecida por romanos, gregos e incas. Suas propriedades estão sendo amplamente estudadas pelo mundo até hoje e apontam sua eficácia como medicamento popular no tratamento de várias enfermidades. É possível encontrar o produto em diversas formas nos mercados, como cápsulas, balas e em pó. A própolis é uma substância produzida pelas abelhas, formada por ceras e resinas. Na colmeia, é utilizada no preenchimento de espaços, como falhas e rachaduras, que podem servir de entrada para o frio, mas também de predadores. Para embalsamar insetos ou outras abelhas intrusas que porventura entrem na colmeia e também para recobrir as células que guardarão os ovos colocados pela rainha. Outra função muito importante na colmeia é eliminar micro-organismos e outros agentes infecciosos, mantendo os favos e toda a colmeia sempre limpa. Por ano, uma colmeia pode produzir entre 100 e 300 gramas de própolis. No corpo humano, a vantagem da própolis é que ela consegue agir apenas sobre as bactérias nocivas, preservando as que são boas para a saúde, como, por exemplo, as que vivem no trato intestinal. Por ser antiviral e antifúngico, a própolis ajuda a proteger todo o trato respiratório e a evitar resfriados, gripes, pneumonias e bronquites, além de possuir um leve fator anestésico e aliviar os sintomas de amidalites, dores de garganta, de dentes, aftas, entre outras. É também um ótimo tônico do sistema imunológico, estimulando a produção de anticorpos e combatendo infecções. Ajuda a tratar feridas, dermatites e úlceras. Além disso, a atividade antioxidante da própolis combate os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento do corpo humano e da mutação do material genético. A presença de compostos fenólicos em sua composição aponta para sua eficácia como antioxidante. Muitas pesquisas ainda estão sendo realizadas nesse sentido, mas a sua ação preventiva ao envelhecimento celular já está bastante comprovada. Alimento é Saúde. Locução Maiara Paixão. Produção Nadine Nascimento. Sonoplastia Jorge Maier.
Pois Pois é, desde o Egito antigo, própolis é usado. Por essa ninguém esperava, né? A gente já sabia que era uma substância incrível para a saúde, mas eu não tinha ideia de como desde essa época já se tinha conhecimento do poder do própolis. O nosso Bem Viver vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Geisa Marques. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã com mais uma edição do Bem Viver. Até lá, vamos te esperar.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.